Esse é o sistema tributário brasileiro. Os impostos, tributos e contribuições são cobrados hoje 50% sobre o consumo, 5% sobre o patrimônio, 20% sobre a renda e 25% sobre a folha de salários. Essa divisão do sistema tributário brasileiro, ela é bem particular. No resto do mundo, tem muito menos consumo, muito mais renda e patrimônio e menos custo da folha salarial, do trabalho. Então, esse é um dos motivos pelo sistema tributário brasileiro ser tão distorcivo e ser tão regressivo, porque quando a grande parcela do consumo é responsável pela metade da tributação, significa que os mais ricos acabam pagando muito menos impostos do que os mais pobres pelo consumo de bens e produtos. Então, a gente, para entender o que vai acontecer na reforma tributária brasileira, é importante olhar para esse quadro, porque é a partir dessa percepção é que a gente entende qual é a discussão que está se dando no Congresso Nacional.
O que os presidenciáveis propõem para o lado tributário? No Terraço Cast de número 340. A abertura é Thaís Herédia na CNN Brasil explicando de maneira sucinta a distribuição tributária brasileira e um dos motivos pelos quais ela precisa ser reformada.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 24 de setembro de 2022, um sábado em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 340, trazemos uma reflexão nas vésperas das eleições. Você já parou para pensar no que o candidato ou candidata a presidente que você vai votar propõe para a área tributária? Converso nesse episódio com duas pessoas que representam entidades nesse momento, que não só estão de olho nessas propostas, como também as estudaram com certo detalhamento. Estão comigo aqui hoje o Anderson e a Marina. Vou deixar que eles se apresentem e contem suas credenciais. Fala, Anderson, tudo bem?
Olá, meu nome é Anderson Trautmann Cardoso, eu sou o presidente da FederaSul, Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, e também sou o coordenador do Comitê Jurídico da CACB, onde eu sou o vice-presidente da nossa Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Sou advogado tributarista, atuo há mais de 20 anos na área tributária. Sou especialista em direito tributário, financeiro e econômico. Estudei também gestão voltada ao direito em Yale, programa de gestão avançada pela Fundação Dom Cabral, em parceria com o INSEAD, em Fontainebleau, na França. E tenho também a participação em outros conselhos, como da FEComércio do Rio Grande do Sul, do nosso SEBRAE do Rio Grande do Sul. E queria compartilhar hoje com vocês um pouco da minha visão sobre o sistema tributário brasileiro.
E aí, Marina, tudo certo?
Oi, Caio, tudo bem? Aqui é a Marina Thiago, gerente de advocacia do Movimento para Ser Justo. Queria agradecer, em nome de todo o movimento, o convite para a gente participar aqui do podcast. Hoje o Para Ser Justo, ele conta com mais de 10 organizações da sociedade civil que buscam a aprovação de uma reforma tributária sobre o consumo que seja mais justa para as empresas, para as pessoas e para o país.
Então vocês viram, né, pessoal? Episódio especialíssimo, primeira vez que temos duas entidades de uma vez só no mesmo, né? A CACB, representado pelo Anderson, e o Movimento para Ser Justo, representado pela Marina. É um episódio que sai nas vésperas da eleição e é a respeito de um assunto que representa a reforma mais complexa de ser colocada em pauta. Tamanhos são os interesses que ela movimenta em diversos setores do país. Então vamos, sem mais delongas, ao 340. Marina, em ordem de o melhor para o pior, de acordo com a análise feita por vocês do Para Ser Justo, como são as propostas feitas pelos presidenciáveis?
Entrando aqui, então, na primeira pergunta, para a gente falar um pouquinho sobre como é que estão as propostas na fala e nos programas dos presidenciáveis, quando a gente olha de novo aqui, reforçando, né, sobre a questão da tributação do consumo, a gente tem colocado o programa e as falas da Simone Tebet como as mais completas sobre esse tema, mais completas e mais profundas. É, primeiro que a gente vê no plano de governo dela, tanto no plano de governo dela quanto nas falas, o quanto que ela tem citado o IVA de maneira muito clara e a PEC 110, que foi um avanço muito importante que a gente viu esse ano, né? A PEC 110 conseguiu avançar bastante no tema, conseguiu fazer acordos e negociações super importantes, então a gente vê de maneira bastante positiva sobre isso. Ela também acaba aprofundando um pouco mais no programa e nas falas sobre como seria essa reforma tributária, então acaba falando sobre reavaliação de benefícios fiscais e o Fundo de Desenvolvimento Regional, de novo, que foram temáticas muito importantes na PEC 110, e também ela fala com bastante clareza e diversas vezes sobre a maturidade que esse tema chegou e na priorização que ele receberia nos seus 6 primeiros meses de governo. Além disso, e aqui eu vou dar um destaque bastante grande para isso, é a única candidata que tem citado a devolução de tributos para pessoas de menor renda, depois eu vou explicar um pouquinho mais o que, que é isso, mas que tem sido uma iniciativa bastante importante para a gente falar sobre a tributação do consumo de uma forma que a gente consiga atrelar isso a uma maior progressividade, a uma redução de desigualdades no país. É, passando então para as outras candidaturas, eu colocaria em segundo lugar, que tem falado mais sobre o tema, com mais profundidade, as candidaturas do candidato Lula e do candidato Ciro. Os dois trazendo pontos positivos com menor profundidade aí que a Simone Tebet, mas que também tem citado bastante o tema. Então, entrando primeiro aqui no candidato a presidente Lula, ele fala primeiro em simplificação e redução da base de consumo no seu programa. Então, esse é o único ponto que é citado, então acaba trazendo com menor profundidade. O candidato falou em algumas situações sobre fatiamento da reforma, e isso pode ser uma referência tanto a uma divisão, né, da discussão do que seria da base consumo, da base renda e da base folha, o que não seria um problema, mas esse fatiamento nos últimos anos, esse termo ficou muito associado a você dividir a reforma do consumo numa reforma que primeiro olhasse para os tributos federais e depois trabalhasse com os tributos estaduais e municipais. E aí, se for nesse sentido, realmente é um ponto negativo, porque a gente precisa de uma reforma tributária que seja ampla, que na verdade inclua todos esses tributos sobre consumo. Então, como a gente não sabe necessariamente aqui, que ele está se referindo, a gente traz esse ponto aqui como um ponto de atenção. Quando a gente olha para as falas da equipe, aí a gente já vê sinalizações um pouco mais positivas. Tanto o Mercadante quanto o Wellington Dias já falaram explicitamente na PEC 110, como eu disse, isso acaba sendo bastante positivo. E mais recentemente, nessa semana aí, o candidato à vice-presidência, o Geraldo Alckmin, falou com mais afinco sobre esse tema, citou a PEC 110 e pela primeira vez a gente vê um membro da campanha falando em priorização do tema nos 6 primeiros meses. Então isso acaba sendo bastante relevante dentro dessa candidatura. Quando a gente fala do Ciro Gomes, ele já, no plano, ele cita claramente a reforma sobre consumo, falando na unificação dos 5 tributos, então fala já dessa reforma ampla. E cita nas suas falas bastante o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Também é bastante positivo no programa dele a intenção de reavaliar os benefícios fiscais, que, como eu disse, acaba sendo um ponto também bastante importante nesse tema. Então, o candidato tem falado com bastante constância sobre isso, mas, como eu disse, ainda sempre tem espaço para falar um pouco mais, para aprofundar alguns temas, para mostrar que esse seria um tema priorizado no governo dele. E, por fim, trazendo aqui o Bolsonaro, esse é o candidato e a equipe que menos tem falado sobre o tema. Então, quando a gente olha o programa, não tem nenhuma menção expressa e mais específica a isso, isso. O programa acaba falando de simplificação da legislação, mas isso pode se referir a uma série de legislações e a gente, né, não tem a segurança que isso se refira à questão tributária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem falado em muitas falas sobre reforma tributária, mas nesse caso, quando a gente lê e se aprofunda mais, a gente tem visto que, na verdade, essas falas têm se referido à reforma sobre a renda, né? E principalmente quando ele fala de atrelar a sua aprovação à manutenção do Auxílio Brasil em R$600. O candidato também fala um pouco sobre questões de redução da folha, e quando a gente fala mais especificamente aqui sobre a questão do consumo, o único tema que a gente tem visto ele falar um pouco mais é a redução do IPI, né? O IPI estaria dentre esses 5 tributos a serem unificados, né, dentro da reforma tributária ampla, mas só falar sobre o IPI acaba sendo muito pouco diante do avanço que a gente precisa para o país. Então, eu colocaria em ordem aqui, primeiro, a Simone Tebet, né, que acho que tem falado com maior profundidade e com maior clareza sobre o tema. Depois, ali juntos, a candidatura do Lula e do Ciro Gomes, né, com pontos positivos e pontos aí a serem mais aprofundados. E, por fim, a candidatura do Bolsonaro, que é o que menos falou sobre esse tema.
Como vocês conferiram logo na abertura do episódio, a tributação sobre consumo é muito relevante, porque ela representa metade de toda a arrecadação do Estado brasileiro em suas diversas instâncias, federal, estadual e municipal. Então vale muito ficar de olho em relação a como isso se movimentará, porque impacta não apenas em como pagamos de maneira direta, já que consumo é a ponta final, né, o que pagamos quando compramos pão na padaria todo dia, por exemplo, como também em como os governantes lidarão com o orçamento que eles têm, né? De fato, a reforma tributária é prioridade, não por um mero vazio para que as pessoas paguem menos imposto ou alguma coisa do tipo, mas porque isso pode trazer muita racionalidade para o processo todo, seja para nós que pagamos, pessoas físicas e pessoas jurídicas, sabermos exatamente o que e quanto está sendo pago, seja para que o Estado possa definir melhor os seus limites de atuação orçamentária e sairmos assim do caos de mágicas tiradas da cartola para fingir que o dinheiro possa talvez ser infinito, porque não custa lembrar, não existe dinheiro infinito e as contas sempre chegam. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Marina, levando em conta o que foi abordado no primeiro assunto, o que vocês, dá para ser justo, acham que seria o ponto mais positivo dessas propostas se fosse colocado em prática? E qual o mais negativo?
Bom, em relação ao que é positivo que é apresentado pelos candidatos, é a própria manifestação de uma reforma tributária sobre o consumo com a criação de um tributo no modelo de valor agregado, né, que a gente chama de IVA, e que inclua os 5 tributos da base consumo, né, federal, estaduais e municipais. E é muito bom isso, porque a gente vê que as candidaturas, elas estão avançadas na visão do que precisa ser feito, sem cair em discussões antiquadas sobre outros modelos tributários que já estão muito superadas há muito tempo, mas que de tempos em tempos a gente vê aí ressurgindo, né? 170 países no mundo já adotam esse modelo de IVA, sendo que reformas recentes, como a da Índia, seguem caminhando nesse sentido. Então, é super positivo que a gente já veja esse tipo de modelo sendo tratado pelos candidatos e candidatas como modelo a ser implementado aqui no Brasil. E mais positivo ainda é que a gente vê que duas candidaturas já têm falado expressamente sobre a PEC 110, que, como eu falei, é um texto que já está maduro e que é fruto de um amplo diálogo e negociações. Não faz sentido que a gente comece essa discussão do zero, muito já caminhou e a gente precisa retomar essa discussão de onde ela parou, que é, de novo, o avanço que foi feito na PEC 110. Além disso, é muito positivo que seja implementado e que seja trazido aí na fala da candidata Simone Tebet a política de devolução de impostos para pessoas de menor renda. Isso acaba sendo um mecanismo muito bom para a gente falar em redução de desigualdades dentro da base consumo. E a gente já tem uma experiência no Rio Grande do Sul há quase um ano, que tem se mostrado muito positiva no estado. A gente já tem alguns dados, inclusive, de impacto ou de como que isso foi feito. Um dado super importante é que mostra que mais de 80% do valor que foi recebido por essas famílias foi gasto com alimentação. E entendendo o momento que a gente está como país, isso acaba sendo muito positivo da gente observar. Em relação ao que é negativo, eu não diria que tem nada que tenha sido proposto por essas 4 candidaturas que é negativo, mas o principal ponto seria a falta de sinalização de priorização desse tema. Então, quando a gente fala sobre a reforma tributária, sobre o consumo, é um tema que há muito tempo é discutido no Brasil, e a gente sabe que por mais que a gente tenha amadurecido muito, e por mais que a gente saiba que é uma das reformas mais importantes a ser feitas pelo país, ela é uma reforma difícil de ser feita. E difícil, especialmente pelo fato da gente ter criado um sistema tão complexo e que tem tantas discussões que agora envolvem essa mudança. Então, o próximo presidente vai precisar ter muito comprometimento com esse tema. Não vai ser alguma coisa que é aprovada só por uma vontade do Congresso ou por uma vontade da sociedade. A gente precisa ter um próximo presidente muito comprometido com esse tema e que coloque muito capital mesmo para que isso seja aprovado. E a gente vê esse tipo de sinalização na fala da candidata Simone Tebet, né? Como eu já falei, ela fala muito sobre o tema, tem falado com constância que isso seria priorizado por ela. E a gente já vê uma primeira sinalização, que como eu falei, é positiva, da candidatura do Lula pelo seu vice, que seria o Geraldo Alckmin, que falou essa semana que vê como uma prioridade pro governo nos seus 6 primeiros meses de aprovação desse tema. Ainda assim, eu acho que sempre seria importante que isso viesse do próprio candidato e das outras pessoas que também estão em torno da candidatura, porque isso mostra que realmente esse compromisso ele vai acontecer uma vez que a gente tem um novo presidente. Em relação às outras candidaturas, como eu já falei, o Ciro fala muito sobre o tema. Seria importante que conseguisse sinalizar um pouco mais de priorização nisso nos primeiros meses. E a candidatura do Bolsonaro, que sequer tem falado sobre o tema, muito menos sobre priorização. Então, também seria bastante importante, seja pelo presidente Bolsonaro ou pelo ministro Paulo Guedes, que pudessem trazer esse tema com mais clareza e com mais prioridade.
Simplificação é o verdadeiro nome do jogo. É difícil que você não veja por aí de vez em quando que reforma tributária é para reduzir carga tributária. Queremos que a carga tributária caia? É claro. Mas antes que isso aconteça, é preciso torná-la mais fácil de ser paga por uma ponta e mais fácil de ser manejada pela outra ponta. Desmistificando esse caminho que, até para quem acompanha mais de perto, dá a entender de vez em quando que é apenas um emaranhado de dinheiro que vai para o mesmo bolo e meramente distribuído com base em quem está com a caneta na mão. Regras críveis pelo lado tributário são necessárias para que possamos tornar a relação do país com seus tributos mais racional e menos vazia. E de quebra, ainda podemos permitir que a carga tributária seja reduzida ao longo do tempo, porque a máquina de arrecadação do Estado fica mais eficiente. Já parou para pensar no tamanho do benefício que isso trará? Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Independente das propostas colocadas, como vocês, Anderson, do CACB, e Marina, do Movimento Para Ser Justo, de um lado, né, observando as regras e de outro, lidando com elas todos os dias, como vocês pensam que deveria acontecer com as regras tributárias do Brasil, apesar de todas essas propostas? Vocês vão ouvir primeiro a visão do Anderson, do CACB, e depois a visão da Marina, do Movimento Para Ser Justo.
O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Atualmente, as bases do nosso sistema tributário, elas são alicerçadas no Código Tributário Nacional, que é do ano de 1966, decorrente já de uma grande reforma tributária que houve no Brasil naquele período. Posteriormente, na Constituição de 88, ocorreram alguns ajustes e tivemos aí uma evolução muito grande no número de direitos e garantias assegurados ao cidadão em geral, o que é natural, sendo uma Constituição cidadã vindo logo depois de um período ditatorial. Ocorre que esse contingente de direitos concedidos aos cidadãos brasileiros trouxe também encargos, né, fontes a serem custeadas pela sociedade. E vimos aí um crescimento da nossa carga tributária desde a década de 80, mais precisamente do final de 1988 para cá, um crescimento muito grande da carga tributária brasileira, especialmente assentada em contribuições contribuições, contribuições que são tributos com destinação específica e cuja arrecadação é centrada na União Federal. Então, essa centralização da arrecadação de tributos, hoje cerca de 60%, todo o volume de tributos arrecadados é concentrado na União, traz consigo alguns desafios. O desafio de conseguirmos desonerar a produção, desonerar também o consumo, que são dois grandes desafios que temos numa proposta de reforma tributária que vise o aumento da competitividade no nosso país. E essa competitividade se torna cada vez mais necessária na medida em que temos a globalização exigindo que as nossas empresas tenham mais condições de competir nesse ambiente extremamente desafiador que temos em nível global. As nossas empresas precisam ter escala global e para isso precisam aumentar a sua competitividade. Então, na nossa visão, ao lado da necessidade de redução de carga tributária sobre o setor produtivo, que é um desafio, sem dúvida nenhuma, temos também a necessidade de simplificar o sistema. Sistema que é extremamente complexo, né? Dados e estudos internacionais apontam que o Brasil é um dos países que tem o sistema mais burocrático no mundo, né? Pegando apenas o exemplo do Doing Business em Brasil, nós temos aí cerca de 1.500 horas destinadas apenas a arrecadar o tributo. É um custo que é acrescido ainda à carga tributária que já é bastante elevada, como referimos anteriormente no Brasil. Então, o elemento de carga elevada, burocracia, traz um custo duplo ao empreendedor e sem a contraprestação de serviços ao cidadão no mesmo patamar. Então, temos aí um desafio muito grande a ser enfrentado em uma proposta de reforma tributária. E olhando para o sistema tributário, eu colocaria ainda o desafio de nós melhorarmos, aprimorarmos a sistemática de tributação sobre consumo, tá? Que é um grande problema que temos no Brasil. Por quê? Porque o país é um dos únicos no mundo que fracionou o seu imposto sobre valor agregado, sua tributação sobre consumo, ela é fracionada entre os três entes. A União, estados e municípios têm competência para tributar consumo no Brasil. O município com o ISSQN, o estado com o ICMS e a União com o IPI, sem falar em contribuições como PIS e a COFINS. Então, isso traz uma dificuldade muito grande e um ônus excessivo ao consumo. Isso traz um grande problema também em relação à desigualdade, porque o tributo que mais se arrecada no país é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, serviços de transporte interestadual, intermunicipal, comunicação. E essas alíquotas de ICMS que incidem sobre essas atividades, elas são uniformes, né? Então, quando nós vamos comprar uma determinada mercadoria, como um automóvel, quando vamos comprar mesmo alimentos, né? A carga tributária, ela não é avaliada de acordo com a capacidade contributiva daquela pessoa. Independente da capacidade contributiva, se ela recebe 1 ou 10 salários mínimos, ela vai pagar o mesmo tributo naquela operação, o que naturalmente traz uma regressividade. Quer dizer isso, que quanto menor a capacidade contributiva dela, maior o impacto dessa tributação sobre esse cidadão. Então, uma carga tributária regressiva no imposto sobre consumo, que é o maior tributo arrecadado no Brasil, naturalmente contribui com a desigualdade. Então, esse é um outro desafio que temos ao melhorar, aprimorarmos a tributação sobre consumo no Brasil. Enfim, vários gargalos, vários desafios. Temos propostas em tramitação já no Congresso Nacional, a PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, trazendo um estudo do Centro de Cidadania Fiscal de São Paulo, aprimorando o sistema e reduzindo o número de tributos, especialmente sobre consumo, para um único tributo, um IVA, né, um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Na mesma linha, menos audaciosa e até mais ampla, a PEC 110, proposta de emenda à Constituição 110, que é resgatada pelo Senado com base numa proposta do ex-deputado Rauli, do Paraná, que fez um amplo estudo e também identifica na tributação sobre consumo um grande gargalo. Mas nenhuma das duas foi adiante, né? Temos um desafio, temos outras propostas, tivemos a CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, uma proposta de IVA partilhada, apresentada pelo governo federal, e esperamos, como confederação, que agora o novo governo, depois de eleito, apresente uma proposta que atenda os anseios do setor produtivo e contribua para a melhoria da competitividade das empresas brasileiras.
Aqui no Pra Ser Justo a gente fala que a gente precisa fazer uma reforma tributária sobre o consumo, mas que ela também precisa ser boa, né? Ela precisa ser de boa qualidade. Por isso a gente lista 7 pontos mínimos que a gente entende que são importantes para que essa reforma aconteça. Eles estão no nosso site, então convido todos vocês a conhecerem e se aprofundarem um pouco mais lá. Eu vou trazer 3 desses pontos que eu acho que resumem um pouco as principais discussões que a gente tem enfrentado nesses últimos anos. O primeiro seria da importância que a gente precisa ter de unificar os 5 tributos sobre o consumo. Então, os tributos sobre o consumo que estão no nível federal, estadual e municipal. A gente vê algumas discussões ou algumas tentativas do que a gente chama de fatiamento, né? Então, de uma reforma tributária que se limite a partes desses 5 tributos, né? Que unifiquem, às vezes, só os tributos federais, que façam mudanças aí só no ICMS. E isso acaba sendo muito negativo, porque o nosso sistema tributário atual, ele é ruim porque a gente tem essas divisões, né? Porque a gente tem 5 tributos que vão olhar para a mesma coisa, para coisas diferentes, então é muito ruim. A gente tem um estudo que mostra, inclusive, o quanto seria prejudicial a gente ter uma discussão fatiada aqui no Brasil. O estudo mostra que uma reforma tributária que seja sobre os 5 tributos, ela teria o poder de reduzir em 68% o tempo gasto pelas empresas para pagarem os seus tributos. É uma média aí de quanto a gente chegaria. Se a gente optar por uma reforma fatiada, e aí a gente fez uma análise do fatiamento que seria restrita aos tributos federais, essa redução ela é de apenas 24%. E claro que toda redução seria bem-vinda. Só que o problema é que o Brasil tá tão mal que se você reduz 24%, isso não muda nada, né? O dado do Doing Business mostra que o Brasil ele está em último lugar em termos de tempo necessário para as empresas pagarem os seus tributos. Se você reduz em 24%, a gente ainda fica em último lugar e ainda fica muito longe do penúltimo lugar. Então, se a gente não olha para uma reforma tributária ampla que inclua 5 tributos, a gente acaba que não resolve esse problema. O segundo ponto que é super importante é a questão da gente ter um mínimo de exceções dentro do nosso sistema tributário. O grande problema que a gente vê no sistema tributário brasileiro é que é o que a gente fala que é como se cada empresa tivesse seu próprio sistema tributário. Então, hoje são tantas exceções, tantas regras específicas, que é muito difícil uma empresa navegar dentro dessa quantidade tão grande de regras. Então, a gente precisa ter regras mais unificadas e claras, né, para que as empresas consigam tomar suas decisões de negócio. E quando a gente começa a abrir exceções para essas regras, a gente começa a chegar nos problemas. Um ponto que eu acho bastante importante da gente discutir e sempre trazer bastante visibilidade para isso é uma divisão específica que a gente tem só no Brasil, que é você ter tributações diferentes para uma coisa que é um bem ou para alguma coisa que é um serviço. Isso é uma especificidade só do Brasil. Só o Brasil faz essa divisão completa de como é a tributação de bens e serviços. Isso é problemático por uma série de questões. Uma delas é por uma questão produtiva. A gente tem hoje empresas no Brasil que não fazem nem bens nem serviços, né? Essa divisão que está na legislação, ela não é uma divisão que encontra respaldo no mundo real. Então, a gente tem uma série de empresas e cada vez mais vão surgir empresas nesse sentido, porque são avanços tecnológicos que acontecem, que você não sabe identificar se aquilo é um bem ou um serviço. Um exemplo que a gente já viu era de uma empresa, por exemplo, de jogos digitais, que não conseguia se encaixar muito numa coisa ou em outra. Acabou que essa empresa saiu do Brasil porque tinha que gastar uma quantidade tão grande com advogados e com judicialização que não fazia sentido ela permanecer no país. Essa divisão também de bens e serviços, ela também é muito problemática sob o ponto de vista de desigualdade social. As pessoas, quanto mais rica uma pessoa é, mais ela consome serviços, e se os serviços pagam menos tributos que os bens, isso acaba sendo um problema muito grande em termos de redução de desigualdade. Um estudo do IPEA mostra que quando a gente faz essa unificação de bens e serviços, os 10% mais ricos pagam mais e os 90% mais pobres pagam menos. Por fim, eu vou falar mais uma vez sobre a questão da devolução de tributos sobre pessoas de menor renda. Já falei aqui nas respostas anteriores, o quanto que essa é uma política que seria bastante positiva para o Brasil, e porque é importante também a gente destacar que a reforma tributária sobre o consumo, ela não é só uma reforma que trata da simplificação do nosso sistema tributário. ela é uma reforma que tem um potencial de redução de desigualdades, e uma das principais ferramentas para que a gente possa fazer isso é a política de devolução de tributos para pessoas de menor renda, que, como eu falei, já existe no Rio Grande do Sul. A gente tem um estudo também que o Pra Ser Justo fez, que analisa uma série de impactos que essa política poderia ter para o Brasil. É bastante interessante a gente ver também quanto uma série de estados pobres no Brasil poderiam se beneficiar disso. Então, por exemplo, o estado do Maranhão teria quase 60% da população beneficiada. Então, de novo, acaba sendo uma política bastante importante de ser implementada e de estar presente na discussão. É muito positivo que tanto a PEC 45 quanto a PEC 110 prevêem esse mecanismo. Então, isso já está sendo discutido, mas a gente entende que esse ponto ainda é pouco falado, então a gente reforça bastante ele. E por isso que eu falei uma série de vezes aqui.
O comentário do Anderson é importante de ser colocado porque, na prática, o Estado brasileiro precisa pensar sobre os caminhos que percorre ao longo do tempo. Aparentemente, há quem pense que a resposta é sempre aumentar os desembolsos em algum aspecto. Mas, vamos ser sinceros, isso é tão vazio quanto a visão de basta cortar tributo de qualquer lugar que o desenvolvimento acontece imediatamente. É preciso pensar com maturidade no que se precisa e o que se quer que o Estado faça e participe, para que se possa adequar de maneira também racional na ponta arrecadatória, seja em tamanho de carga e também em forma de executar essa cobrança, para que na prática o sistema todo se torne mais eficiente. Isso impacta diretamente em produtividade. Quando você passa menos tempo pensando em como vai pagar tributos, impostos e obrigações acessórias do que em melhores maneiras de fazer o que você faz para viver, passa a ter possibilidades mais reais de avançar e, de fato, fazer ainda melhor o que você faz hoje para viver. E a respeito do comentário da Marina, interessantíssimos os pontos apresentados. Não adianta nada chamar algo de reforma e no final das contas isso só ficar no nome. Ou, com um termo antigo, mas que tem aparecido por aí novamente, reforma é reforma, puxadinho é puxadinho. De fato, temos na reforma tributária o maior emaranhado de dificuldades e interesses que se possa imaginar. Mas é preciso pensar justamente na eficiência da economia como um todo. Nenhuma reforma salva o país. Todas elas pavimentam o caminho para um momento melhor no futuro. Mas, de fato, uma reforma tributária bem feita é capaz de trazer possibilidades consideráveis e palpáveis de avanço na produtividade do país. Vamos então nos despedindo dos dois participantes deste especialíssimo 340. Muito obrigado, Marina, e deixando aí porta aberta para futuras ocasiões e discussões. Muito obrigado.
Eu convido todo mundo a conhecer o nosso movimento, entrar no nosso site, seguir a gente no Twitter e nas outras redes sociais.
Obrigado também, Anderson, por ter trazido a sua análise focada aí no lado de quem lida com as regras tributárias e aguarda por mudanças muito positivas. Todos nós estamos nessa ponta. Muito obrigado e também porta aberta aí para futuras ocasiões.
Queria agradecer muito ao Terraço Econômico pelo convite e pela oportunidade de compartilhar aqui algumas observações sobre o nosso sistema tributário. Quem tiver interesse em acompanhar os trabalhos da nossa CACB, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, pode acessar o nosso site e o comitê jurídico da nossa confederação está à disposição para debater boas propostas em prol de um país mais desenvolvido, com mais geração de emprego e renda para todos os brasileiros. Um grande abraço a todos.
Esse episódio especial é um lembrete de algo importante. Não sabemos em quem você vai votar, mas não deixe de verificar o que propõem as pessoas nas quais você vai depositar o seu voto. Inclusive, temos nessa semana a sessão Por Que Voto Em?, na qual as pessoas enviaram para nós artigos explicando os motivos para se votar em determinado candidato ou candidata a presidente. Não deixe de conferir. E outra coisa, sabemos que o debate que mais atrai atenções e emoções é o de quem você vai votar para presidente. Mas preste atenção em quem você irá colocar nas casas legislativas também, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Lembrando aqui também que, na semana passada, passada, tivemos a divulgação dos 20 artigos na sessão Vote em Mim, nossa abertura democrática que temos aí todo período eleitoral, no qual abrimos a possibilidade para que candidatos e candidatas do país inteiro que concorrem nesse ano enviem suas propostas em formato de artigo. Não deixe de conferir lá para ver se a pessoa que você está pensando em votar também apareceu, o que ela pensa e tudo mais. Desculpem o palavreado, mas não adianta nada ir votar como burro e depois sair para as ruas protestando como um leão, dizendo que não tem nada a ver com aquilo que, no fim das contas, nós mesmos colocamos lá. Com muitas aspas, perca um tempo escolhendo em quem votar. Essa é a verdadeira consciência do voto. Bom voto a todos! Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.